no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu com nuvens. A temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2017. Mais de 1 milhão, primeiro dia de inscrições no Sisu tem alto número de inscritos. Mais de 238 mil vagas em 131 universidades públicas estão em jogo. Como será o Enem? Mais de 150 mil opinam sobre mudanças na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio em consulta pública aberta pelo MEC. Lagoinha, Bonfim, Carlos Prates. Conheça mais sobre a história dos bairros que agora são patrimônio cultural da cidade. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Um 1.222.399 estudantes fizeram suas inscrições na primeira edição do Sisu 2017 até às 7 da noite de ontem, segundo o Ministério da Educação. O número de inscrições alcançou 2.365.170, uma vez que cada estudante pode fazer até duas opções de curso. Nesta edição, o Sisu oferece 238.397 vagas em 131 instituições públicas de educação superior. A UFMG oferece 6.279 vagas. Os resultados vão ser divulgados no dia 30 de janeiro. Durante o período de inscrição, que vai até sexta, são calculadas diariamente as notas de corte de cada curso. O cálculo é feito com base no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos no curso, por modalidade de concorrência. O MEC informou que trabalha para sanar problemas de acesso de estudantes que fizeram as duas edições do Enem. O aluno pode consultar a nota de corte e também fazer a inscrição no site sisu.mec.gov.br. As inscrições para o ProUni, Programa Universidade para Todos, foram alteradas em um dia pelo Ministério da Educação. O período vai de 31 de janeiro a 3 de fevereiro. Já o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, teve a data alterada para 7 a 10 de fevereiro. Segundo o Ministério, a alteração se deve à segurança da operação do sistema. O Ministério da Educação está com consulta pública aberta para saber o que os brasileiros acham das possíveis mudanças que podem ocorrer no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O MEC quer aperfeiçoar a prova e garantir mais segurança para evitar fraudes. Mais de 150 mil pessoas já deram sua opinião no site do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Nós temos mais informações agora ao vivo com a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Então, o Enem, criado em 1998 como método de avaliação da qualidade do ensino médio brasileiro, foi apenas em 2009, quando o Enem passou por uma reformulação, que a prova se tornou o principal método de inserção do estudante no ensino superior. O aumento do número de questões, de 63 para 180 mais a redação, além do tempo apertado para a realização do exame, renderam críticas e, desde então, algumas mudanças têm sido consideradas. Na última quarta-feira, o MEC disponibilizou no site do INEP uma consulta pública para discutir essas possíveis reformulações. Três eixos são discutidos: o uso de computador no exame, aplicação em um ou dois dias e o formato caso o exame continue ocorrendo em dois dias. Quem participa ainda tem um espaço de 300 caracteres para dar sugestões sobre a prova. Para o recém-formado Vinícius Lage, de 17 anos, que prestou o último Enem, a prova é muito cansativa e extensa, por isso muitas vezes o chute é a única solução. Vinícius ainda comentou que, pelo tempo curto, o exame acaba medindo mais a agilidade do que a inteligência da pessoa.
Não é o esforço da pessoa que a gente está medindo, é a agilidade natural dela de fazer prova, né? Outro aspecto negativo que eu vejo é o fato da prova acontecer em 2 dias consecutivos. Eu sempre saía dos sábados muito cansado da prova e ter que acordar no outro dia pensando em fazer uma outra prova, ficar mais 6 horas na sala e na prova que eu decidi minha vida. Então, essa proposta do MEC de ser 2 domingos consecutivos, eu acho que é bem interessante.
Estudante Laura Miguês, de 15 anos, que participou do Enem 2016 como treineira e vai fazer a prova para valer ano que vem, o ideal é manter o número de questões e o exame no sábado e no domingo. Ela discorda do uso de computador. Laura acha que a digitalização acabaria abrindo brecha para fraudes.
Eu acho que o uso de computador poderia acabar facilitando fraude. Hoje em dia a tecnologia está sempre para poder ajudar a gente, mas tem gente que acaba usando isso para um bem próprio. Como em escolas a maioria não usa computador, então eu acho que muitas pessoas teriam muita dificuldade na hora de escrever redação. Como a gente não está acostumado, então eu acho que isso poderia ser um complicador em questão do uso do tempo.
Segundo estudos do governo, o Enem em um dia e o uso de computadores diminuiriam os custos do exame e poderiam ainda contribuir com a logística de segurança, impressão e de distribuição das provas. No ano passado, a prova teve 8.732.000 inscritos e custou 785.880.000 reais, o equivalente a R$ 90 por aluno. Para o professor sênior da Universidade de São Paulo e coordenador da Faculdade SESI de Educação, Luiz Carlos de Menezes, que participou da elaboração da matriz do Enem em 1998, o exame mudou muito desde então. Na análise do professor, tudo deve ser feito com muita pesquisa, garantindo que o objetivo do Enem, do antigo Enem, de verificar competências e habilidades, esteja mais presente nas novas edições.
O Enem que está ocorrendo já é muito diferente do que nós inventamos em 98. Seria importante, isso de novo é um ponto de vista meu, que a vocação do antigo Enem, que é verificar competências e habilidades, estivesse mais presente nessa prova de um dia. Então, é sim possível melhorar a qualidade do Enem com uma transformação. Isso precisa ser feito com extremo cuidado, com base em especialistas, é preciso ter uma linha de continuidade do que se busca avaliar.
No caso da prova em um dia, por exemplo, Luiz Carlos comentou que não pode ser uma simples mutilação. Para ele é preciso consultar especialistas, secretários de educação e educadores. O professor ainda apontou algumas observações que devem ser feitas ao cogitar o uso de computadores.
Com relação ao uso do computador, com certeza se imaginaria que em cada posto de prova houvesse um número suficiente de computadores. Se você tem um aluno cego ou com algum tipo de limitação, ele tem que ser contemplado. Você tem que ter prevista uma possibilidade emergencial de prova impressa para a eventualidade de você não dispor em alguma escola dos computadores. É preciso olhar as condições reais para a realização do exame. Isso humanizaria a prova.
A estudante de pré-vestibular Luísa Melo, que já participou de 5 edições do Enem, sendo 2 como treineira, ficou muito satisfeita quando soube da consulta pública. Para ela é dar voz para quem realmente se prepara o ano todo para a prova.
Eu acho muito importante virem me consultar, porque vai interferir demais na minha vida. O Enem é uma prova que, para muitos estudantes, inclusive para mim, é uma prova que é de extrema importância. Eu me preparo um ano inteiro para ela, e ela é porta de entrada para minha faculdade, para o meu futuro. Então, eu acho que sim, torna muito mais democrática a prova.
Nessa consulta pública, não foram abordadas questões de conteúdo ou formato. Segundo o MEC, isso ficará por conta de especialistas. E pode ser que em novembro já surja alguma novidade. Caso o Ministério decida pelo uso dos computadores no exame, a mudança não será implementada em 2017. Será preciso esperar para adquirir todo o equipamento necessário. O MEC informou ainda que, se aprovada, a experiência piloto pode ser feita com parte dos candidatos e não com todos. Os interessados têm até o dia 10 de fevereiro para participar da consulta pública pelo site www.inep.gov.br. Repórter Rafaela Brita.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações.
Saúde.
83 mortes suspeitas por febre amarela estão sendo investigadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Já são 38 mortes confirmadas. Os dados são de um balanço divulgado nesta terça-feira. O governo do estado já considera este o pior surto da doença já registrado em Minas Gerais. Mas quais são os principais motivos para esse novo surto da febre amarela? As informações com Vanessa Bugri.
Já foram notificados 393 casos de febre amarela em Minas Gerais somente neste ano. Desses, 67 já foram confirmados, sendo que 38 resultaram em morte. O último grande surto da doença tinha ocorrido há quase 10 anos, quando foram confirmados 51 casos. Por enquanto, todos os casos registrados neste ano foram em áreas rurais, com transmissão pelos mosquitos hemagogos e sabetês. Mas por que a doença retornou com tanta força? Na avaliação do presidente da Associação Brasileira de Virologia, o médico especialista em febre amarela e professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Maurício Lacerda Nogueira, não existe um motivo específico para o avanço da doença. O professor explica que é natural a migração da febre amarela pelo país.
Esse surto ele começa em 2016 aqui em São Paulo. Você tem o primeiro caso humano dessa temporada para chegar em Minas. E você tem ciclos naturais da febre amarela. A cada 8 anos aparece, tem uma grande circulação, que é quando a população de macaco na floresta atinge um ponto muito alto, você tem muito macaco, que facilita a amplificação do vírus da febre amarela, gerando epidemias. E o que aconteceu dessa vez é que chegou numa região onde a população está muito suscetível, que é o leste de Minas.
O médico infectologista e integrante da equipe do Laboratório de Pesquisa Clínica em Doenças Febris Agudas do Instituto de Infectologia, Evandro Chagas, André Siqueira, acredita que uma combinação de fatores contribuíram para o surto da febre amarela neste início de ano.
Motivos que podem contribuir para esse surto, né, são o aumento da circulação do vírus na região, combinando com outros fatores, como um maior contato entre pessoas e macacos e mosquitos, os mosquitos que podem transmitir a febre amarela, pessoas suscetíveis, né, pessoas que não estão imunes contra a febre amarela.
Segundo o Ministério da Saúde, a doença tem o maior número de casos entre dezembro e maio. A vacina está disponível pelo SUS, Sistema Único de Saúde, em todos os estados, nas unidades básicas de saúde e pode ser aplicada a partir dos 9 meses de idade. São 2 doses, sendo que a segunda deve ser tomada 10 anos após a primeira. Depois da segunda dose, a pessoa fica imune por toda a vida. Na avaliação do professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo, Paulo Zonato, a vacina é crucial para evitar um desastre urbano.
A vacina é a grande coisa no caso da febre amarela, porque ela é que evita a chamada urbanização da febre amarela, ou seja, evita que a febre amarela chegue às cidades que são infestadas por Aedes e passem a ser transmitida pelo Aedes aegypti. Aí sim, aí nós vamos ter epidemias urbanas enormes, com alta mortandade, vai ser uma catástrofe. Quem não permite isso é a vacina. A febre amarela está sempre chegando por aí, mas a população vacinada forma como que uma barreira que não permite a urbanização da febre amarela.
Em meio ao surto de febre amarela no estado, o governo de Minas intensificou a vacinação em áreas prioritárias no estado e já imunizou neste ano cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas em todo o estado. O número é 537% maior do que o total de vacinas aplicadas em todo o mês de janeiro de 2016, quando cerca de 250 mil pessoas foram imunizadas. Repórter Vanessa Bugri.
No site www.saude.mg.gov.br/febre amarela você pode esclarecer dúvidas sobre a doença e a vacinação. Sobre as possíveis causas do surto, o Ministério da Saúde informa que não é possível fazer uma associação direta entre a volta da doença e a tragédia do rompimento da barragem de Mariana. O cadastramento de moradores das ocupações Rosa Leão no Sistema Único de Saúde será feito por meio de mutirão composto por agentes comunitários de saúde. O objetivo é agilizar o processo para que as cerca de 5 mil pessoas possam ser atendidas formalmente nas unidades do SUS-BH. O mutirão vai ser realizado após os coordenadores das comunidades encaminharem para a Secretaria de Saúde o mapeamento da ocupação. A Prefeitura já deu início aos trabalhos para organizar o cadastramento de moradores da ocupação Dandara. O bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova, está sem água desde a tarde de ontem, em função da manutenção emergencial em rede de distribuição. Segundo a Copasa, o abastecimento será retomado ao longo da tarde de hoje.
Trânsito.
Trânsito intenso no entorno da rodoviária, pelo que mostram aqui as câmeras da BH Trans. A gente tem também a Avenida Nossa Senhora do Carmo com contorno, com trânsito intenso no sentido centro de Belo Horizonte. BH Trans informa que o trânsito flui bem na Pedro I, na Antônio Carlos e na Cristiano Machado. Agora 12h47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma pelo Twitter que vai construir um muro separando os Estados Unidos do México.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação com Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 48. A ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula, segue internada na UTI, unidade de terapia intensiva, do Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, após ter sofrido um AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico. Ela ainda não tem previsão de alta. Dona Marisa passou por um procedimento de emergência e durou cerca de 2 horas ontem para conter a hemorragia no cérebro. Tudo saiu dentro do previsto e o quadro de saúde dela é estável.
Economia.
A partir de março, boletos bancários vencidos poderão ser pagos em qualquer banco. A medida vai ser implantada de forma escalonada e começará com boletos de valor igual ou acima de R$50 mil a partir do dia 13 de março. Em dezembro de 2017, a mudança será estendida para boletos de qualquer valor, seguindo um cronograma progressivo. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, no país são pagos cerca de 3 bilhões e 500 milhões de boletos bancários de venda de produtos e serviços.
Política.
O líder do PSD, Rogério Rosso, deputado federal, suspendeu hoje sua campanha para o cargo de presidente da Câmara. A eleição vai ser disputada no dia 2 de fevereiro. Rosso explicou que vai aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da candidatura do presidente Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, à reeleição. Segundo Rosso, o país precisa de um presidente da Câmara que garanta estabilidade política e segurança jurídica. O seu partido, PSD, já declarou apoio à reeleição de Rodrigo Maia.
Internacional.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou via Twitter que vai divulgar hoje uma série de medidas para a segurança nacional. Entre outras coisas, ele afirma que vai construir um muro. No caso, o muro será erguido na fronteira entre os Estados Unidos e o México para impedir a entrada de imigrantes ilegais. Durante a campanha, Trump afirmou que a obra seria paga pelos mexicanos. Ainda entre os anúncios que devem ser feitos hoje por Trump, ele deve falar sobre a entrada de refugiados e imigrantes do mundo árabe. Agora, 12h51, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a estreia da série Lagoinha Bonfim Carlos Prates, histórias do patrimônio da cidade.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h52.
De olho na cidade.
Os bairros Lagoinha, Bonfim e Carlos Prates estão tombados pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. O reconhecimento como patrimônio histórico veio após décadas de espera, mas faz justiça à região que carregou durante décadas o estigma de vizinhos pobres do rico centro de BH. Para desfazer alguns mitos e estabelecer um ponto de vista diferente sobre a região, nossa reportagem conversou com personagens que ajudaram a escrever a história de uma das áreas mais antigas e importantes da capital. São dentistas, carpinteiros, alfaiates, operários, aposentados ou não, dentre outros profissionais que nasceram ou foram muito jovens para esses bairros e se orgulham de viver no local. A partir de hoje, você confere aqui na Rádio FMG Educativa a série Lagoinha Bonfim Carlos Prates, histórias do patrimônio da cidade, sobre os bairros que agora terão sua memória protegida. A produção é de Carles Carmigliati.
Lagoinha, Bonfim, Carlos Prates. Histórias do patrimônio da cidade.
Da história de BH esteve ameaçada de desaparecer. Com a mesma idade de Belo Horizonte, fundada em 1897, o bairro Lagoinha, na região noroeste da capital, tornou-se a zona boêmia mineira após a instalação da linha férrea nas décadas de 1910 e 1920, sofreu com o preconceito e depois com a especulação imobiliária, que colocou em risco as características arquitetônicas das edificações centenárias da região. A falta de sensibilidade de alguns governantes foi ameaça constante pela insistência de demolirem uma das mais ricas histórias da capital de Minas. Para dar vazão ao crescimento da cidade, a extinta Praça Vaz de Melo, por exemplo, um quarteirão situado entre a linha férrea e a Avenida Antônio Carlos e que acolhia os belo-horizontinos em busca de alegrias proporcionadas pelos copos, garrafas e cabarés, cedeu espaço para a construção dos viadutos do Complexo da Lagoinha, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Mas, recentemente, o bairro sofreu novas intervenções para o alargamento da Avenida Antônio Carlos. Com o tempo, foi restando para boa parcela dos belo-horizontinos apenas o estereótipo de uma lagoinha violenta e marginal, passagem entre a região central e a da Pampulha. Para o dentista Sebastião Ferreira Ostalácio, a região deve ser motivo de orgulho para os mineiros. Ele se mudou aos 8 anos para o Lagoinha. Hoje, com 78 anos, continua exercendo a profissão. Se a casa onde mora foi herança de família, a escolha do endereço do consultório onde trabalha foi motivada pela paixão, sentimento aprendido com o pai, também dentista que atendia seus pacientes no bairro. E essa paixão, que transcende gerações, chegou aos filhos e netos de Sebastião. Todos moram juntos em um mesmo lote. Aliás, o agrupamento de famílias em grandes lotes é uma tradição no bairro, como comenta o dentista. Ele narra um pouco do que vivenciou na Lagoinha, a sua primeira namorada, como gosta de dizer.
Era um bairro muito bom, nós tínhamos aqui vários dentistas no bairro, bancos, tinha um clube que chamava Fluminense, aqui na rua da Alberto Ferraz, tinha um clube aqui na Rua de Psirica, chamava Terrestre, e era um bairro muito bom, tá? Eu gostava de andar tranquilo pro bairro, assim, de madrugada, saía para dançar no Montanhês, dancei muito no Montanhês, aqui na Zona Boêmia, onde tinha aquela Ilha do Furacão, e cheguei até a conhecê-la, de vista lá, e vim pra casa de madrugada, peste, aqueles blocos caricatos, que na época carnaval saía, aqueles bacalhão de Lagoinha, e aquela festança danada na Lagoinha.
Nos primeiros anos de Belo Horizonte, quando a capital era contida pela Avenida do Contorno, a região da Lagoinha serviu como polo de fixação para os imigrantes, principalmente os italianos, que vieram para trabalhar na construção da cidade. Dentistas, alfaiates, marceneiros, onde buscá-los? Na Lagoinha. E foi assim que, além da linha do trem e do rio Arrudas, o bairro se desdobrou em artes e ofícios e se transformou numa comunidade de vida social e econômica intensa. Os moradores circulavam pelos clubes, mercados, desfrutavam do berço do samba belo-horizontino e também frequentavam as missas no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na Rua Além Paraíba, via que delimita os bairros Lagoinha e Bonfim. Nos anos dourados da região, a vizinhança também contava com os cinemas Mauá, São Geraldo e São Cristóvão. Efervescência que ficou gravada na memória da aposentada Maria da Glória Queiroga, de 66 anos. Ela literalmente nasceu no bairro, nas mãos de uma parteira na rua Rezende Costa, numa casa onde morava com os pais, imigrantes italianos. Na Lagoinha, Maria da Glória estudou, se casou e mudou de endereço. Hoje mora na rua Bonfim. Ela comenta que, apesar de o bairro ter passado por transformações, a essência da comunidade solidária e companheira se manteve entre a vizinhança, muito embora vivam pertinho da rotina caótica encontrada em todo o grande centro urbano. O bairro ainda preserva costumes da boa vizinhança tradicional dos mineiros.
Foram muitas famílias, eu fui criada aqui com eles e tinha tudo, a Lagoinha tinha tudo, e de repente foi acabando tudo. Agora, aqui tem uma coisa que é mais importante, é a solidariedade. Todo mundo ajuda. Você fala assim, todo mundo vem te ajudar. Amizade, você não sai da casa de uma pessoa, você não vem trazendo uma verdura, vem trazendo um docinho. É aquela amizade, aquela é uma família, nós somos uma família.
A dona Efigênia dos Santos de Paoli, de 85 anos, é prova de que o clima interiorano, na qual prevalece a proximidade entre os vizinhos, se manteve no bairro. Ao primeiro telefonema da reportagem, ela já convidou para um cafezinho na sua casa, uma senha para ela mostrar o altar que construiu com muito carinho para os seus santos prediletos. Por muitos anos, ela foi responsável por benzer aqueles moradores crentes na cura de doenças do corpo por intervenções espirituais. Personagem das mais conhecidas do bairro, Dona Efigênia vive com o marido, o senhor Hélio, de 90 anos, filho de imigrantes italianos. Juntos, criaram filhos e viram crescer na mesma região os netos. A fama boêmia e romântica da Praça Vaz de Melo e os prostíbulos por onde, até 1980, circulavam muitas celebridades masculinas, não atrapalharam em nada a criação dos filhos, como conta Dona Efigênia.
Aqui onde eu moro, toda a vida foi bom, entendeu? Agora, na frente da Bonfim, tinha muitas casas de mulheres, né? Mas nunca me incomodou, entendeu? Eu tenho 8 filhos e tenho 4 mulheres, 4 homens, tenho 16 netos, 9 bisnetos, mas toda a vida respeito, todas elas, toda a vida respeita as pessoas, família, entendeu? Agora acabou, né? Agora não tem mais. Mudou tudo, tem mais fecharia, né? Tem muita fecharia, tem coisa de consertar carro, tem muito comércio lá pra baixo.
Dona Efigênia Santos de Paoli lembra ainda de épocas difíceis em que a ameaça de desaparecimento de parte da história centenária da cidade bateu à porta dos moradores. Em junho de 2013, a comunidade foi surpreendida com um decreto publicado pelo prefeito Márcio Lacerda, que desapropriava quase 20 imóveis. Notícia que adoeceu muitos moradores antigos do bairro, inclusive o senhor Hélio, marido de Dona Efigênia. O objetivo era dar espaço ao novo centro administrativo municipal. Mas unida, a comunidade resistiu, lutou contra a decisão proposta e a prefeitura foi obrigada a recuar. Episódio de tensão que poderia ter sido evitado se um projeto para a preservação da região do renomado arquiteto português Álvaro Zissa, feito em 1990, tivesse vigorado naquela época. Hoje, com o alento do tombamento, o objetivo é recuperar o máximo possível da estrutura deteriorado do bairro. Mas para o arquiteto da UFMG, Eduardo Fajado, presidente do Sindicato de Arquitetos de Minas Gerais, a recuperação não deve deixar de lado os profissionais da Lagoinha, que foram motivo para o surgimento do bairro e, por isso, também devem ser considerados patrimônio histórico.
Exercendo essas atividades comerciais, né? Desde o comércio, por exemplo, com padaria, né? São lojas, que mecânica, e também esses mais apurados, que são os antiquários, que são os consertadores de instrumento, inclusive ali fazendo uma, recuperando com população, até mesmo a escola ali, para esses técnicos, esses artesões que estão sumindo, esses mestres, porque a intenção nossa é realmente se recuperar, você criar ali um polo cultural, entendeu? Também, mas um polo de desenvolvimento.
Para a preservação da história e cultura da Lagoinha, será realizada a proteção documental e de edificações de 12 pontos marcos da região, como a Igreja Nossa Senhora da Conceição, o Cemitério Bonfim, o setor moveleiro da Rua Itapecerica e o Senai, na Avenida Antônio Carlos, além de cerca de 400 casarões e sobrados. Desses, 104 já tinham processo aberto antes da concessão do tombamento. A maior parte das edificações é do estilo eclético, que mistura características arquitetônicas que vão desde o estilo mais simétrico do neoclássico ao sinuoso barroco. O restante foi indicado agora, em dezembro. O arquiteto da Fundação Municipal de Cultura, Teodoro Magni, explica que os imóveis não vão sofrer modificações radicais e continuam de seus respectivos proprietários. Ele comenta que o projeto para a reforma da região não está pronto e que o estudo será elaborado aos poucos, com a participação dos moradores.
Isso aí é feito com recurso do proprietário e às vezes do poder público também. Tem as contrapartidas, né? Então é complicado porque nós temos pouco recurso para muita demanda, né? Tem que ser feito um projeto de reforma até para a gente poder destinar alguma contrapartida para isso. A contrapartida, geralmente, elas são originárias. Por exemplo, alguma construção que foi feita em desacordo com os padrões, patrimônio, o conselho analisa isso, às vezes aprova essa com alguma modificação e algumas vezes gera esse recurso, né? Que é destinado ao Fundo Municipal de Cultura e poderá ser destinado a esse tipo de reforma para as pessoas que não têm recurso para fazer.
As casas que estiverem em bom estado de conservação ficam isentas do pagamento de IPTU. Com o tombamento, passam a valer novas regras para novas construções na área e casas em processos de proteção que sofreram reformas clandestinas deverão ser adequadas. Repórter Carlos Carmigliati.
Na reportagem de amanhã da série Lagoinha Bonfim, Carlos Prates, histórias do patrimônio da cidade, você vai conferir histórias sobre o bairro Bonfim, que abriga o primeiro cemitério da capital. A reportagem é de Carlos Carmigliati, com a edição de Vinícius Luiz e trabalhos técnicos de Felipe Assunção. Agora, 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Abrita, Carles Carmigliati e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.